bate-bola no ar.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020. Vem os destaques desta edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Goleiro Cássio fala em entrevista coletiva e tenta acabar com polêmicas do Corinthians. Grêmio confiante para a final do primeiro turno contra o Caxias no Campeonato Gaúcho. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola na Mesa de Efeitos. Categoria do Sanderson Freitas, Central Técnica. A cargo do José Leite e do José Alves. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera. E nesse sábado de carnaval, tem decisão no som da Nacional.
Sábado de carnaval, o samba na avenida e a bola rola no som da Nacional. Flamengo e Boa Vista, direto do Maracanã, às 5:30 da tarde. Narração Felipe Rangel, comentários Mário Silva, reportagens Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Astrid Nick. Flamengo e Boa Vista, sábado, às 5:30 da tarde. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
E o assunto agora é o Corinthians, onde o goleiro Cássio, em coletiva de imprensa, explicou a nova cartilha que foi imposta pelo Departamento de Futebol corintiano.
Primeiro teve esse negócio do almoço, isso já vem lá da Florida Cup, e foi uma coisa nós que fomos perante o treinador falar. Só que não é uma situação de permitir. Quando todo mundo acaba a refeição, todo mundo se janta. Só para não ter aquele negócio. Todo mundo jantou, beleza. Todo mundo, mas não é uma coisa, o caso tem que liberar. Os caras falam, beleza, aí todo mundo já jantou, tal, e não é eu. Não é eu que determino, é engraçado, porque agora eu começar a ficar olhando pro prato dos caras, já acabou, agora vamos embora. O cara tem que rir, porque é coisa tão pequena, cara. Não é o Corinthians, cara. Um time de mais de 30 milhões aí quer criar uma situação numa coisa tão pequena. Por isso que também eu falo que o Corinthians é o maior time do mundo, do Brasil. E um dos maiores do mundo. Porque um time, de repente, sem menos pressão, não, nem fala nenhum nada sobre isso. Ia passar batido. Então, tudo tentam achar ou criar uma situação negativa. Mas não é assim. Não é... agora... Eu vou ir. Não, cara, peraí, cara. Cara, nós estamos almoçando, jantando, os horários pré-determinados. E come quando todo mundo terminou de comer, coisa, mas é normal, cara. Pergunta pro Caio, pergunta pros caras que jogaram fora do Brasil, cara. Isso é a coisa mais normal do mundo. Isso fora do Brasil é uma regra. Assim, eu vim mais aqui porque alguém tinha que vir. Mas é mais assim que eu acho que, no meu ponto de vista, foi criar uma situação grande que não existe, sabe, cara? Que eu acho que, tipo, tudo que o professor vê tá acontecendo aqui, regras, são para ajudar o cara. Porque o cara vai, um jogador mais novo, de repente, ou para nós mesmos, é tudo aprendizado. Falando que eu não ia jogar com o pé esse ano, e eu, pô, tem que, se o treinador joga desse jeito, eu tenho que me adequar ao jeito que o treinador joga, eu tenho que jogar com o pé, eu tenho que ter coragem, eu tenho que fazer coisas que eu não fazia. Então por que a gente não pode evoluir, não pode querer ter regras? E eu falo nesse sentido, e tô falando de coração aberto aqui mesmo, cara, porque eu tentei ser o mais honesto, sempre o mais honesto possível com vocês, já briguei com vocês em outras situações, vocês já me criticaram muitas vezes, e daquele momento eu fiquei chateado, mas depois eu olhei e cresci, evoluí, cara. Então, eu acho que tudo na nossa vida é um aprendizado, e a gente tá muito satisfeito com o Thiago, com o jeito que ele tá conduzindo o grupo. não vejo nada de incômodo, de insatisfação, até porque se você for pegar o número de jogos e o nível de comprometimento, de velocidade, hoje não dá para esconder mais. Se ela fala da Miguel, hoje o Polar te mostra quanto você correu, quantos picos você deu, e você vê, pô, ele tem elogiado muito o nível de treinamento, o nível de competitividade do time. Então, acho que essa matéria gerou muito mais do que o necessário.
No Grêmio, David Braz fala em entrevista coletiva e ressalta a confiança do Grêmio para conquistar o primeiro turno do Campeonato Gaúcho.
Uma semana muito boa, né? Uma semana que a gente vem se preparando muito bem aí, focado para essa decisão do primeiro turno, que é muito importante para o nosso planejamento, né? Já foi falado isso, né? Da importância de estar vencendo esse primeiro turno. Pelo que a gente tem aí na tabela, né? Pela sequência que a gente pode ter aí no segundo turno do Gauchão e junto com a Libertadores. Então a gente sabe da importância, nos preparamos, conversamos bastante. Esperamos que a gente possa colocar tudo em prática aí nessa partida diante do Caxias. Cara, é como foi falado, o Renato brincou com a gente, é meia faixa, né, de campeão. Né, o primeiro turno é meia faixa de campeão. Então nos leva até a final do Gauchão. Então, e tem ainda o nosso planejamento. A gente sabe que quando começar o segundo turno a gente tem a Libertadores, que é uma competição difícil, com viagens, né? Então a importância de a gente estar vencendo esse primeiro turno é muito grande e o grupo está ciente disso. E vai ter que correr muito para conquistar isso, porque vamos estar enfrentando uma grande equipe, né? Que conseguiu fazer a melhor campanha e levou o jogo para o seu estádio. Mas a gente vai fazer o possível para poder neutralizar e conquistar esse primeiro turno por conta disso tudo. Não só a meia faixa que o Renato falou, mas também pelo nosso planejamento que a gente tem. Depois desse projeto.
Ranking da FIFA com poucas mudanças. Informações com Astrid Niki.
Com poucas partidas internacionais disputadas neste início de 2020, poucas mudanças aconteceram no primeiro ranking mundial da FIFA, com apenas 15 amistosos disputados desde a última atualização do ranking em dezembro, incluindo dois jogos no final de 2019. Os 20 primeiros colocados permaneceram inalterados, com Bélgica, França e Brasil ainda entre os três primeiros. Os belgas somam 1.765 contra 1.733 dos franceses e 1.712 dos brasileiros. O time comandado por Tite tem vantagem mais tranquila sobre a Inglaterra, quarta colocada com 1.661 pontos. Uruguai aparece no quinto posto, sendo seguido por Croácia, Portugal, Espanha, Argentina e Colômbia, e que fecha o top 10. A seleção brasileira ainda não entrou em campo em 2020. Seu último jogo foi a vitória sobre a Coreia do Sul por 3-0 em novembro. A seleção brasileira entra em campo somente em março, para o início das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. O primeiro jogo será contra a Bolívia no dia 26 de março.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Vários clubes brasileiros já participaram e participam da Libertadores. O Bahia é um deles. O Sport Clube Bahia participou de 3 edições da competição, 60, 64 e 89. A sua melhor colocação foi um quinto lugar na edição de estreia, em 1960. Até agora, foram 14 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Um gol do Bahia, marcado pelo Ney Fabiano, 2 de outubro de 2002. A narração é do Carlos Motos.
A reclamação procede, não nos termos que foi feita. Olha lá. Olha a bola na frente, Ney Fabiano jogou para a área, vai entrando lá dentro. Gol! Do Bahia, Ney Fabiano da número 17. A saída do goleiro Bruno, o toque por cima do goleiro do Flamengo, botando no placar, o placar de empate aqui no Maracanã, eram decorridos. 37 jogados dessa etapa final no placar. E na fita o Bahia marca com Ney Fabiano na 17. Agora o Flamengo tem um, o Bahia também tem um, e o Ney Fabiano, a gente vira carimba e assina.
Era uma vez no futebol.
No Santos, o Jobson revelou que os jogadores tiveram uma reunião com a comissão técnica para pôr pingo nos is.
Sim, ele chamou todo mundo aí na academia ali, conversamos, tentamos acertar o que estava acontecendo de errado. Conversamos, falamos o que a gente achava, e ele falou também, passou pra gente o que achou que aconteceu no jogo. Então, é um jogo onde a gente achou meio estranho o que aconteceu ali. Então, acho que a conversa foi muito boa. Às vezes, você conversar ali e procurar ver o que aconteceu é melhor do que um treinamento. Então, acho que a gente conseguiu, além de treinar o que ele pediu, a gente conseguiu conversar e resolver. Espero que no próximo jogo, agora fora de casa, a gente possa ter uma boa atuação. Na verdade, essa questão de número aí, a gente, pra gente jogador assim, tem alguns que tem o número da sorte, tem uns que se identifica com um número ou outro. Então, quando o Uribe chegou pra mim e pediu, ele falou assim, pô, o número 20 é um número que eu acho que é o número da sorte, que é onde eu joguei em outros clubes e fiz bastante gols. Eu falei assim, mano, se eu puder te ajudar, até em questão de número dentro de campo, eu vou te ajudar. Então, se pra você é importante, sem problema nenhum, eu te entrego o número 20, até porque era o número que tinha sobrado ali. E quando me convidaram em vestir a camisa 8, eu falei, pô, hoje eu tô vestindo a camisa do 8 do Santos, não é pra qualquer um. Então, até falei em outros momentos que quando eu entrei dentro daquele portão ali, quem me estendeu a mão foi o Renato. Então, pra mim, vestir a camisa que ele usou é uma honra, e espero poder jogar, como eu falei, metade do que ele jogou, porque pra mim foi um dos melhores.
Na abertura da 7ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Guarani por 1-0. Gol de Dudu, o atacante completou 300 jogos com a camisa do Verdão. Luxemburgo elogiou os atacantes do Palmeiras.
Ele é um bom jogador, há muito tempo, né? Desde, acho que, quando ele chegou no Palmeiras, ele vem tendo sempre atuações muito boas. Teve uma lesão grave, aí parou, mas está voltando de novo. O que ele sabe fazer. Eu também gostei muito do Luiz Adriano, porque ele é um jogador que prepara muita bola para os outros, né? Que sabe trabalhar a bola, sabe abrir espaço para um companheiro entrar ali. Nós estamos tranquilos. Primeiro tempo, segundo tempo, foi muito bom, perdemos muito gols. Chegamos muitas vezes. Ele não pode chegar tantas vezes como nós chegamos e não botar a bola para dentro, que aí vai lá o cara, acerta um escanteio lá, uma cabeçada, um chute de fora da área e pronto. Por isso que eu, quando faltou 5 minutos, eu acho 6 minutos, 5 minutos, eu botei o Luan e adiantei o Felipe e fiz um volante com 2 meias para fechar um pouquinho, para correr risco de uma bola, aquela bola, sabe, que chuta, que acha um gol. Aí eu não quis correr o risco, ter 1-0 para nós, depois de termos tantos gols, estava de bom tamanho. Eu tá enxergando mais do que o meu time, cara. O outro já enxergou o time assim pra lá e pra cá, quem vai ser, quem não vai ser. Eu acho que nós temos uma bastante opção ali. E hoje eu falei uma coisa, eu fiz uma coisa que eu já tinha falado pra vocês. Se houver a necessidade de colocar o Felipe dentro de um jogo de volante, fora uma Libertadores, um jogo pode ser mais pesado, um campo diferente, não tem nenhum problema colocar o Felipe e entrar com o zagueiro, porque ele sabe jogar ali.
Muito obrigado pelo carinho e atenção do ouvinte nacional. Voltamos na segunda-feira. Tenham todos um excelente feriado, um ótimo carnaval, um excelente fim de semana. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.